O traiçoeiro Nod A3 em Alvilbeira foi palco para um acidente mortal por volta das 18 horas deste último sábado. Um homem perdeu a vida na sequência de um despiste da moto que o conduzia, sendo que este acidente obrigou ao corte da via durante algumas horas. A vítima tinha 51 anos de idade e residia em Lisboa. Era gestor na empresa Burger King e tinha ligações comerciais, por exemplo, ao Sporting de Tomar, clube que não tardou a manifestar sentimento de pesar pouco depois do triste sucedido. A Guarda Nacional Republicana tomou conta desta ocorrência. A Brigada de Fiscalização da Divisão Policial de Tomar, com a colaboração do Veterinário Municipal, efetuou uma operação de fiscalização a canídeos no bairro 1º de Maio. Numa nota de imprensa enviada para a redação da Hertz, o Comando Distrital de Santarém, da PSP, refere que foram fiscalizados 22 cães, dos quais 2 recolheram ao canil intermunicipal de Tomar. Precisamente um com cerca de 3 meses de idade, raça indefinida, de cor preta, e outro com cerca de 4 anos, também raça indefinida, de cor cinza. Animais errantes que habitualmente circulam naquele bairro, sublinha a PSP. Os canídeos pertencem a habitantes do referido bairro, tendo sido verificadas as condições de legalidade em 12 residências. A globalidade dos proprietários colaborou com a fiscalização dos canídeos, designadamente com a vacinação e regularização de documentação.
Rádio F, a primeira a informar.
A Comissão de Saúde da Assembleia Municipal de Tomar esteve reunida na Assembleia da República, em Lisboa, com algumas das forças partidárias que compõem aquele órgão soberano. Como é óbvio, o atual estado de saúde no Conselho e ainda na região foi tema de conversa. O assunto mereceu também a análise do recente Médio Tejo em revista, à altura em que Duarte Marques e Hugo Costa, precisamente deputados na Assembleia da República, deram a conhecer algumas das preocupações transmitidas pelos locais, sendo que a melhoria da urgência no Hospital de Abrantes é uma das prioridades. Hugo Costa, por exemplo, deu conta disso mesmo.
Dizer que, em primeiro lugar, é de sublinhar que Tomar tem uma Comissão de Saúde. Sei que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal fez esse trabalho e que somos o único Conselho do Médio Tejo em que temos uma Comissão de Saúde organizada. Isso deve, pelo menos, pedimos a todos os Conselhos, se existia alguma Comissão de Saúde, a maioria não respondeu e a maioria respondeu que não tinha, que apenas tinha um representante no ACES. E acho que deve ser sublinhado que isto é uma Comissão de Saúde em Tomar, não de agora, mas criada já há vários mandatos. No último mandato era eu o coordenador dessa comissão, hoje é o deputado municipal João Terreiro, mas é de sublinhar que essa Comissão de Saúde tem feito um trabalho importante. Eu, pessoalmente, enquanto líder também cá do Partido Socialista, também propus que essa Comissão de Saúde fosse liderada pelo Partido da Oposição. Neste momento estamos com o governo do Partido Socialista, a Câmara é do Partido Socialista e eu, por uma questão de transparência e de uma questão até de melhor acompanhamento dos assuntos, achei que devia ser do maior Partido da Oposição e na altura foi o próprio Partido Socialista na Comissão de Saúde que propôs que a presidência fosse para o PSD. O PSD indicou o deputado municipal João Terreiro, podia ter indicado outro. Mas o relevante é colocar é que é importante para a comunidade a questão de saúde. E dizer que esta é uma demonstração da importância dos cuidados de saúde para a nossa comunidade. A reunião com o Partido Socialista correu de forma proveitosa. Pudemos fazer o balanço daqueles que foram estes 2 anos para, nomeadamente na questão de Tomar, porque colocámos mais a matéria na questão de Tomar. Nós também, os deputados do Partido Socialista, eu e o deputado António Gamera, tivemos reunidos na semana anterior a esta reunião, mas não teve a ver com esta reunião, teve a ver com a questão da agenda. Tivemos reunidos com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Duarte Marques, por sua vez, também abordou os temas que estiveram em cima da mesa.
Há, por um lado, uma grande desilusão face àquilo que foi prometido pelos partidos que estão no governo até há 3 anos atrás, e agora tudo aquilo que tem mudado, que afinal não tem mudado assim tanto, em alguns casos tem piorado. É curioso, foi com grande prazer que recebemos na Assembleia da República a Comissão de Saúde da Assembleia Municipal de Tomar, que tinha deputados do PSD, do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista e independentes, e a reunião foi muito construtiva, porque eles vinham com a voz afinada, não se discordaram numa vírgula, concordaram no resto dos pontos todos. E o sentimento, curiosamente, é que em vez de virem falar do Hospital de Tomar, vieram mais até falar dos problemas da urgência do Hospital de Abrantes. O que quer dizer que passaram daquela posição de preocupação com a qualidade e com os serviços no Hospital de Tomar mas perceberam que era um problema de todos e que agora estavam até mais preocupados com a falta de qualidade da Brand. Já não é só o facto de querer ter a urgência médico-cirúrgica em Tomar. Isto, na minha opinião, é, por um lado, uma evolução no pensamento e uma constatação de que aquilo que era expectável não aconteceu. Nós reparámos, nestes 3 anos em que acabou a austeridade, temos um governo de esquerda, a única coisa boa é já temos um TAC, que ainda nem sequer está a funcionar, e uma enfermaria de medicina interna em Tomar, que é só uma enfermaria. O que é facto é que o investimento neste período é muito menor, em termos de investimento, de equipamento, de manutenção de equipamento, menor do que na altura da crise. Isto é sintomático. Mas qual é que é a grande preocupação neste momento? Além da deterioração da qualidade dos instrumentos, das máquinas, se não houver manutenção e reinvestimento, e este distrito e esta região precisa de investimento, também equipamento de saúde, são os recursos humanos, que é algo que nós já dizíamos.
A Biblioteca de Tomar foi palco nesta sexta-feira para a realização da sessão de apresentação dos novos instrumentos de apoio à promoção pública de habitação destinada às comunidades intermunicipais do Oeste, Lesíria do Tejo, Médio Tejo e região de Leiria e aos respectivos municípios. Foram apresentados os instrumentos, Primeiro Direito, Programa de Apoio ao Acesso à Habitação e Fundo Nacional da Reabilitação do Edificado. E houve registro para a presença da Secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, recordou na sessão de abertura que, a 44 anos após o 25 de Abril, o direito à habitação, consagrado na Constituição, ainda não chega a todos os cidadãos.
Então, recordo que 44 anos após o 25 de Abril, e que é um direito consagrado na Constituição, 44 anos após, ainda estamos aqui a discutir políticas públicas para que todos os nossos cidadãos, independentemente da sua raça, credo, cor, religião, possam ter acesso a uma habitação condigna. E, portanto, para nós, enquanto autarcas, essa é uma das nossas missões, independentemente do nosso quadrante político. Porque, independentemente do partido por qual fomos eleitos, há uma coisa que todos nós trabalhamos, que é para as pessoas. E todos nós queremos que os nossos concidadãos tenham exatamente as mesmas igualdades de oportunidades que nós tivemos e que os nossos familiares têm. E, portanto, espero que seja uma sessão positiva. Sei que vai ser pragmática, porque hoje é um dia também muito especial, e aqui aproveito para cumprimentar também os senhores presidentes de Câmara que aqui se encontram, e, senhora Secretária de Estado, aquilo que necessitar, estamos consigo para trabalhar para que todos os nossos cidadãos tenham uma habitação condigna.
A Secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, fez depois a referência aos instrumentos do Programa de Apoio ao Acesso à Habitação e Fundo Nacional da Reabilitação do Edificado, começando por referir que há, em Portugal, 26 mil famílias que não têm uma habitação condigna.
Chegou-se a um número que ronda as 26 mil famílias em Portugal a viver ainda em situação de grave carência, em situação indigna, em situação que nenhum de nós, seja do Governo Central, seja qualquer autarca local, não gosta, não gostaria de ver no seu território no século XXI. Por essa razão, foi assumido como um desígnio deste Governo, na apresentação pública destas políticas em abril, que era o nosso objetivo erradicar estas situações até aos 50 anos do 25 de Abril, o que nos dá 6 anos. O instrumento primordial para dar resposta a este desígnio é então o Primeiro Direito. O primeiro instrumento que vamos ver agora apresentado e que é um instrumento que, como é orientado para a população com mais dificuldade, é um instrumento no qual há um esforço do Estado maior, traduzido em orçamento de Estado, não é? Digamos que é o único instrumento que tem de facto verba afeta a fundo perdido vinda do nosso Orçamento de Estado, porque de facto também se orienta para a solução habitacional desta parte da população que é a que mais precisa de ajuda e de apoio. O segundo instrumento que vamos ver aqui apresentado hoje, não tendo menor capacidade financeira, tem um financiador e um modelo de financiamento completamente diferente e orienta-se já para dar resposta habitacional, mas para aquele extrato da população que, não sendo a mais carenciada por dinâmicas de mercado, hoje em dia se vê com dificuldade de aceder a uma habitação no mercado normal sem entrar em sobrecarga de custos habitacionais. Como digo, não estando aqui afeta de forma direta a verba de orçamento de Estado, a importância e o potencial de financiamento deste segundo instrumento não é menor. Em ambos os casos estamos a falar de valores que são bastante superiores a 1.000 milhões de euros potenciais, por isso são de facto dois instrumentos muito potentes.
Esta segunda-feira ficou marcada pela assinatura do auto de consignação da empreitada do posto territorial da Guarda Nacional Republicana de Alcanena, sessão que contou com a presença de Isabel Oneto, secretário de Estado adjunto e da Administração Interna. A empreitada do posto territorial foi adjudicada à firma Secal Engenharia e Construções pelo valor aproximado aos 360 mil euros, com prazo de execução de 12 meses, tendo o contrato de adjudicação sido assinado no passado dia 8 de março. Recorde-se que o projeto de execução do posto territorial foi aprovado pelo Ministério da Administração Interna, entidade que irá financiar a obra, assim como a fiscalização e coordenação de segurança para a referida empreitada, até ao valor a rondar os 426 mil euros. A ERTS marcou presença nesta sessão e registou em vídeo alguns dos momentos mais marcantes. Fernanda Aceiceira, presidente da Câmara de Alcanena, referiu-se a esta sessão como um momento importante, não só para o Conselho, mas também para a região, para o distrito e para o país.
Neste momento que é importante para todos os intervenientes, é importante para a Câmara Municipal de Alcanena, é importante para o Conselho de Alcanena, é importante para o distrito, é importante para o país. Senhora Secretária de Estado, nós costumamos dizer que, pertencendo à área da Guarda Nacional Republicana, que é um exemplo que estamos aqui a referenciar, a Proteção Civil, ao mesmo Ministério, que era realmente quase incompreensível o estado a que chegaram as infraestruturas, os equipamentos destinados a estas forças de segurança que têm a tão nobre responsabilidade, tão nobre função, a tão nobre tarefa de proteger as pessoas, proteger os seus bens, salvaguardar a segurança pública de todos, e realmente existe pelo país várias situações de necessidades. O que nos foi dito e que foi transmitido à Câmara Municipal é que no distrito, a partir de determinada altura, este quartel era uma das prioridades, estava considerado como sendo uma das prioridades. E a palavra prioridade para nós é muito importante ouvir, mesmo que ela tenha depois um timing de concretização que sintamos depois que não é assim tão prioritário, mas acabou por se tornar realidade.
Silvestre Pereira, presidente da Assembleia Municipal de Alcanena, também foi parte interveniente nesta sessão, referindo que a Secretária de Estado foi fundamental para o desenrolar deste processo.
Portanto, um agradecimento reforçado pela sua presença, pelo seu empenho e por dar a cara e responder, de facto, aos desafios que lhe foram colocados. Muito obrigado ao Sr. Secretário de Estado, na qualidade de Presidente da Assembleia, desta autarquia, felicito-a e muito agradeço o seu empenho. Relativamente à equipa, portanto, e todos os corpos da GNR, queria também felicitar pelo empenho e pela forma como têm desempenhado as suas funções, com os parcos meios e com as condições não desejáveis, mas que finalmente, como referiu a Sra. Presidente, ao fim de 20 anos desatámos o nó e vamos conseguir de facto ter instalações dignas desta função muito importante e que a população considera muito relevante, que é a sua segurança. Segurança de pessoas, segurança de bens e todas as outras funções que lhe estão associadas.
Isabel Oneto fechou o período de intervenções a governante, deixou claro que este processo formal é objetivo cumprido por parte do Ministério da Administração Interna, recuando até 2016 para dar conta das necessidades que se colocaram nessa altura.
Num dia que é particularmente feliz, também para o Ministério da Administração Interna, porque referiu que em 2016, a convite da Sra. Presidente, visitei o atual posto. Estava numa altura em que preparávamos precisamente a lei de programação dos investimentos e infraestruturas nas forças e serviços de segurança, no sentido de termos um instrumento eficaz que permitisse garantir não só uma programação adequada daquilo que são as necessidades das nossas forças e serviços de segurança, como também ter um financiamento adequado à programação. E por isso a minha visita aqui inseriu-se em várias visitas que fiz no país, precisamente para acompanhar aquilo que estava a ser feito pelas forças de segurança, que era o levantamento das prioridades para podermos fazer a programação a 5 anos daquilo que seriam os investimentos, sendo que os investimentos estavam e foram e estão contemplados na lei de programação, estão contemplados em 7 medidas distintas.
O município do Entroncamento realiza até 23 de junho as festas de São João e da cidade, um evento que dinamiza aquele território do Médio Tejo e que marca a agenda cultural da região com um programa diversificado. Há registro para várias iniciativas culturais e lúdicas, nomeadamente concertos, mostras de artesanato, exposições, música, dança, espaço criança, desporto, animação de rua, DJs, tasquinhas e muitas diversões. Um programa que pretende ir ao encontro de diferentes públicos com uma dinâmica de espetáculos entre o palco principal e o palco da Praça Salgueiro Maia. A abertura das festas decorreu na sexta-feira, altura em que a ERTS ouviu o presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria, que abordou o programa deste evento.
É verdade, procuramos ter um programa eclético, um programa para vários públicos, um programa cada vez melhor, uma abertura em cheio com o Cote Jovens, um artista internacional, já dispensa apresentações, e como disse bem, temos várias iniciativas na área cultural, na área do desporto. Destaca amanhã, por exemplo, o Grande Prémio Nacional Ferroviário e a Caminhada José Camelo. Grandes iniciativas também nas artes, na dança, na representação das associações. Penso que vão ser uns dias em festa, uns dias em cheio. Eu penso que as pessoas em Trocamento merecem estas festas e é para elas que nós trabalhamos.
O presidente do CDS-PP de Tomar, João Peixoto, marcou presença na recente reunião do Executivo Nabantino, onde propôs a constituição de uma rota do azeite a implementar no concelho. João Peixoto lembrava que este é um produto com séculos de existência na região, um produto de elevada qualidade e que teria assim novos aproveitamentos associados ao nível da história, do património edificado e da cultura.
Dentro daquilo que foi desde sempre, durante centenas de anos, um dos maiores produtos da nossa terra, que é o azeite, que se crie uma rota do azeite, algo que existe noutros concelhos. E essa rota do azeite, em torno desta árvore milenar, de certa forma, com o objetivo de simplificar aquilo que são as firmas e os legados do azeite que existem no nosso concelho. E não só, porque não mostrar a história, os legados del Rei, porque não mostrar também a Mata dos Sete Montes, o local onde já existiram mais oliveiras do que realmente agora existe, e é um produto da terra, o azeite. Existem, eu recolhi alguns nomes de algumas entidades, não vou aqui referi-las, como é óbvio, mas percebi que existem lagares no nosso concelho. O azeite de Tomar, durante centenas de anos, foi e é ainda dos melhores azeites de Portugal, daquilo que se produz no mundo, inclusive. Durante muitos anos as ordens religiosas vinham a Tomar ao convento de Cristo pescar o azeite para se fornecer. Portanto, é um produto que tem que ser amplificado, tem que ser potencializado. E que será uma rota do azeite da árvore milenar, não seja uma marca de referência para o nosso concelho, e de coisas simples conseguimos potencializar e conseguir coisas grandes.
A proposta serviu para a Presidente da Câmara de Tomar dar conta de que há trabalho a ser desenvolvido na Rota do Azeite, uma vez que esta está mais atrasada do que a Rota do Vinho do Ribatejo. Anabela Freitas referiu que está a ser preparada a apresentação de um galheteiro alusivo a Tomar, que teve a adesão da maioria dos restaurantes deste concelho.
Enquanto que o produto vinho e o produto produtores do nosso concelho está já numa fase de maturidade que permite avançar para a criação de uma rota. Estamos a trabalhar em conjunto com o Turismo do Centro e com a CVR Tejo no sentido de haver uma rota dos vinhos do Tejo no distrito de Santarém. Não fazia sentido, porque o nosso distrito tem esta particularidade, uma parte pertence ao Alentejo e outra parte pertence ao Turismo Centro. E, portanto, haver aqui, trabalhar em conjunto com estas entidades para criarmos aqui uma rota dos vinhos do Tejo, associado sempre ao enoturismo, porque esse é um target onde nós queremos ir. Em relação aos produtores de azeite, o processo está um pouco mais atrasado. A exemplo daquilo que houve com as cartas de vinho e junto da restauração do Conselho, promover que tenham vinhos de tomar nas suas cartas de vinhos, e isso tem acontecido. Estamos neste momento a trabalhar com o azeite, com os produtores de azeite. Não faz sentido nós termos tantos produtores e tão bons produtores e com qualidade o nosso azeite, e que, por exemplo, as entradas na maioria dos nossos restaurantes continua a ser a manteiga e as azeitonas. As azeitonas faz sentido, mas se calhar também termos um bocadinho de azeite para provar como entrada, a exemplo do que existem noutros restaurantes, noutros pontos do país, e portanto temos estado a sensibilizar a restauração para isso. Está a ser produzido também, em colaboração com os restaurantes e com os produtores de azeite, um galheteiro com uma imagem de tomar para ser distribuído por todos os restaurantes aderentes. Não aderiram todos, foram quase todos, mas lá chegarão a todos. E, portanto, penso que a apresentação será para setembro ou outubro.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.